10 horas 32 minutos de volta com o Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa. Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde pelo 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. E agora às 3 horas e 32 minutos, hora de entrevista, já temos entrevistados aí na ponta da linha. Começou hoje na UFMG o 6º Simpósio de Neurociências, realizado pelo Programa de Pós-Graduação em Neurociência do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. O evento apresenta a temática Neurociências e Percepção. Dentre os assuntos do simpósio está Neurociência e Música, que a gente discute agora com o mestre em Música e doutorando em Neurociências, Guilherme Bragança. Boa tarde, Guilherme.
Boa tarde.
Seja bem-vindo ao UFMG Educativa. Guilherme, primeiramente vamos entender aí essa relação. O que a música tem a ver com a neurociências? Como uma coisa tem a ver com a outra?
Bem, na verdade, tudo pode ter um pouco a ver com neurociências, porque a neurociências, ela estuda o cérebro e o comportamento. Então, todos os comportamentos podem ser estudados também do ponto de vista do funcionamento cerebral. A música, ela é bastante propícia a ser estudada pelas neurociências, porque ela é uma atividade humana universal, né? Ela é feita desde, se perde na história, mas pelo menos desde 40 mil anos atrás, em todas as culturas, né? E tem algumas coisas, alguns dados da música que parecem ter origem biológica mesmo, né? A gente pode dizer assim, tem uma razão biológica de ser de algumas coisas musicais. Por exemplo, todas as culturas reconhecem a oitava, aquela repetição do mesmo som, por exemplo, um dó, mais agudo ou mais grave, né? Isso tem uma razão de ser que pode ser explicada biologicamente ou fisicamente.
Seria uma função biológica aí da música?
Da onda.
Seria uma função aí biológica da música?
Pois é. É muito comum a gente falar, ao falar de música, mencionar que um trecho musical, por exemplo, é brilhante, ou pesado, ou escuro, ou leve, suave. Todos esses termos, eles são sensações não sonoras. Sensações vindas, adjetivos sensoriais de outros sentidos, né? Esse cruzamento de modos sensoriais, ele é muito comum na música. E, na verdade, ele é muito comum na percepção em geral. Por isso que é interessante estudar a música, para a gente entender até a percepção em geral.
E como que o cérebro processa em um ritmo musical? Porque algumas pessoas gostam tanto de um ritmo e outras não.
Olha, isso tem sido bastante estudado, como que as pessoas processam o ritmo, né? O ritmo tem a ver com a fisiologia. Tem algumas coisas. Quando se estuda música e quando se estuda neurociência, a gente tem sempre uma dicotomia, na verdade é uma falsa dicotomia, entre o que é cultural e o que é biológico. Eu digo falsa dicotomia porque não existe cultura fora do biológico, né? Uma cadeira, uma mesa não faz cultura. Quem faz cultura são seres humanos, que são seres biológicos. Então, tudo que é feito na cultura é feito com, limitado por e para um biológico. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que no caminho da evolução, né, o cultural moldou, de certa forma, muita coisa do biológico. Então, essa dicotomia entre biológico e cultural, ela é meio enganosa. Mas, de qualquer forma, a gente tem algumas coisas que são mais universais e outras são mais culturais ou mesmo mais pessoais, né? A gente não pode dizer o que é realmente só cultural ou só pessoal, mas parece que o gosto por ritmos tem muito a ver com o aspecto cultural da música, né? Como que as pessoas se juntam, como que as pessoas compartilham seu código e seu código rítmico também. Deu para entender um pouquinho o que eu estou falando do ritmo?
Com certeza.
O ritmo, ele está muito ligado a um código de um grupo.
Uhum.
Né? A um código de um grupo. E as pessoas se filiam àquele grupo e àquele código. Então, a gente vê, por exemplo, nas tribos adolescentes, isso é muito comum.
Uhum.
Você tem um ritmo, um padrão rítmico, que aquele grupo se filia a ele e daquela forma eles compartilham o mesmo grupo, né, através do ritmo musical.
Certo. Agora são 3 horas e 40 minutos, você está no Expresso 104,5 e hoje estamos conversando com o mestre em música e doutorando em neurociências, Guilherme Bragança. Guilherme, existe uma diferença entre o cérebro de um músico e de um não músico?
Existem. Na verdade, assim, toda atividade persistente que se continua ao longo de muitos anos na vida da gente, ela, de certa forma, molda um pouco o cérebro da gente. O cérebro, ele se molda, ele se modifica, as sinapses, particularmente, elas se modificam em função daquele treinamento persistente, né? Principalmente se o treinamento persistente começa numa idade bem tenra, né? Na primeira infância. Então, isso acontece com a música, a gente já tem comprovação disso, mas pode acontecer também com outras coisas. Por exemplo, tem um texto que fala que o taxista tem uma visão espacial um pouco mais aprimorada e provavelmente mais conexões nessa área, né? O músico, desde criança, ele pode ter um nível de atenção, a persistência na atenção mais consistente, ele pode ter algumas modificações nas conexões que o não músico não tem, né?
Seria uma adaptação aí ao trabalho que cada um exerce, né?
Isso, exato. Mas principalmente esse treinamento persistente e desde a primeira infância, né? A pessoa se adapta, mesmo adulto, a pessoa se adapta, o cérebro se adapta àquela função, né? Mas se uma pessoa começa a fazer qualquer atividade, vamos supor uma atividade física, desde muito cedo, o cérebro vai se adaptar, a coordenação motora daquela pessoa vai se adaptar, as conexões sinápticas vão se adaptar àquilo, né? E isso acontece muito com a música. E como a música é uma atividade muito complexa, que envolve muitas áreas cerebrais, porque envolve, eu falo assim, o fazer música, né? Tocar um instrumento, não só ouvir, mas tocar um instrumento, praticar a música, envolve atividade motora, atividade de raciocínio, percepção, criação, todas essas áreas vão ser moldadas, treinadas, aprimoradas sinapticamente, vamos dizer assim, pela música.
Certo, Guilherme, muito obrigado pela entrevista, sucesso aí com o simpósio.
Obrigado.
Esses e outros assuntos vão estar em discussão aí ao longo desses dias, não é?
Ah, sim, o simpósio é muito interessante, essa área de percepção é uma área muito rica e, né, quem puder assistir e estar a par, acho que vai ganhar muito.
Certo, muito obrigado pela participação, uma boa tarde.
Obrigado, um abraço, tchau.
Acabamos de conversar então com Guilherme Bragança, mestre em música e doutorando em neurociência, falando aí sobre neurociência e música, temas que fazem parte do 6º Simpósio de Neurociências, que começou hoje na UFMG. O endereço da UFMG é Avenida Antônio Carlos, número 6627, na Pampulha. Mais informações sobre as palestras e os locais, acesse o www.simposioneurociencias.chsd.com.br ou ligue no 3409-2505.